processo de aprender a ler e escrever, Kátia, não é fácil para quem teve pouco contato com a escola quando era jovem e já está na idade adulta.
É verdade, Luciano, mas nunca é tarde para aprender. Principalmente quando o trabalho exige conhecimentos como leitura básica e contas simples como somar e subtrair.
É justamente para ajudar pescadores de algumas colônias do litoral brasileiro que o Ministério da Pesca e Aquicultura importou de Cuba um método para alfabetizar adultos.
Esse método usa aulas em vídeo e promete alfabetizar uma pessoa em 65 aulas. O repórter João Fagundes Neto foi conferir como funciona numa comunidade de São Gonçalo, no litoral do Rio de Janeiro.
Imagine uma praia banhada por águas tranquilas e cheia de barquinhos, desses a remo mesmo, outros movidos a motores, mas nenhum navio pesqueiro. É a Praia da Luz, lugar de pescador, daquele que ainda recorre à pesca artesanal para tirar o sustento da família. Fica no município de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Bem pertinho da praia, numa casa humilde, funciona uma escola de alfabetização de pescadores, para ensiná-los a dar os primeiros passos no mundo das letras e dos números. A professora tem a ajuda da televisão, as videoaulas do curso chamado Sim, Eu Posso. O método, criado em Cuba, foi adaptado à realidade brasileira e está sendo implantado pelo Ministério da Pesca em comunidades de pescadores. A professora Maria Fernanda, que dá aulas na Praia da Luz, afirma que o método leva em consideração o tempo disponível dos pescadores para estudar.
É adaptado à realidade e a gente dá as aulas conforme eles podem, né? Às vezes não podem vir por causa da pesca e a gente vai elaborar outra aula, outro dia, outro horário para poder eles fazerem as aulas.
O método de alfabetização também associa letras e números. O alfabetizador Jorge Lourenço diz que isso ajuda também no raciocínio matemático.
Para eles é bem complicado, assim, antigamente era bem complicado, porque, pô, não sabiam escrever uma palavra, agora com os números é mais fácil, só colocar as letras em cima dos números associados, com certeza. A gente nem precisa estar dando aula de matemática, porque eles vão assimilando tantos números que fica bem mais fácil para eles.
A metodologia promete alfabetizar uma pessoa após 65 aulas em vídeo, um período curto para cursos do tipo, que costumam durar de 6 a 8 meses. A pescadora Sandra Pereira participa das aulas há apenas 2 meses, mas a leitura e a escrita já melhoraram bastante.
Depois que eu saí daqui, eu pretendo me matricular numa escola lá fora, né? Depois que fazer a alfabetização, me matricular numa escola lá fora para aprimorar mais, porque para o futuro ter um emprego bom, né?
José Claudenor Vermolém, secretário de Infraestrutura e Fomento do Ministério da Pesca e Aquicultura, explica como está o andamento do projeto em todo o Brasil.
O principal ponto positivo foi a parceria da então Secretaria Especial de Agricultura e Pesca, agora Ministério da Pesca e Aquicultura, com o MEC e com as Secretarias Estaduais de Educação e Prefeitura, que permitiu, através do programa Pescando Letra, já alfabetizar mais de 150 mil pescadores, sendo que 5 mil desses está no método Sim, Eu Posso.
No estado do Rio de Janeiro, os cursos de alfabetização de pescadores ocorrem também em Maricá e Niterói. De São Gonçalo, na Baixada Fluminense, João Fagundes Neto.
A primeira rodada da Copa do Mundo terminou hoje, Kátia.
E você lembra, Luciano, que anunciamos aqui na Voz do Brasil que teria um espaço lá para divulgar nossa cultura, nossas tradições?
Lembro sim, Kátia. A Casa Brasil, né? Que foi oficialmente inaugurada hoje em Joanesburgo, uma das sedes da Copa Africana. O ministro do Esporte, Orlando Silva, que participou do lançamento, explica o que os visitantes vão encontrar no local.
Aqui o mundo vai ter contato com a nossa cultura, com a nossa gastronomia, com o jeito do brasileiro de ser, não é? E conhecer também a história do nosso esporte. O lançamento de um livro sobre o Brasil e todas as Copas, a exposição.
E um dos principais objetivos da Casa Brasil é mostrar que o Brasil tem belezas naturais, mas também desenvolvimento econômico e tecnológico, como afirma o ministro do Turismo, Luiz Barreto.
Nós estamos apresentando aqui as 12 cidades, os principais destinos brasileiros, e estamos tentando trabalhar a nova imagem de Brasil. Isso que é importante ficar aqui para vocês. Nós estamos, a partir de agora, trabalhando essa nova imagem de Brasil do século XXI, de Brasil que tem boas praias, uma boa música, tem gastronomia, mas tem também tecnologia, tem energia, tem, enfim, uma série de outros aspectos que demonstram essa nossa complexidade, essa nossa diversidade.
você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O governo prorroga a redução de IPI para caminhões, tratores e caminhonetes até 31 de dezembro.
Lançado hoje o portal do planejamento, que traz informações sobre todas as políticas públicas implantadas pelo governo.
Polícia Federal faz operação e prende 12 pessoas acusadas de fraudes em concursos públicos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
O Tribunal de Contas da União encontrou falhas nos programas Saúde da Família, Saúde Bucal e Agente Comunitário de Saúde. De acordo com a auditoria do TCU, 20 anos após a criação do sistema SUS, o planejamento na saúde continua sendo menosprezado. Muitos municípios não têm plano municipal de saúde, nem dispõem de um programa anual de serviços. O TCU recomendou ao Ministério da Saúde que, ao escolher municípios para a construção de postos de saúde, priorize os que tenham equipes de saúde da família e saúde bucal. Aqueles em que os profissionais estejam trabalhando em locais impróprios para atendimento têm prioridade. O Ministério também deve garantir a participação dos municípios no pagamento de custos da farmácia básica. Apesar das irregularidades, o TCU constatou que a cobertura da saúde da família cresceu. Passou de 7% em 1998 para 50% em 2008. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Suspenso em plenário julgamento sobre crédito presumido de IPI.
Armas recolhidas em campanha de desarmamento não podem ser destruídas.
Google deve apresentar ao TSE informações sobre responsável por site favorável a Dilma.
Boa noite. Foi suspenso pela segunda vez no plenário do Supremo o julgamento de um recurso extraordinário em que a empresa Jofran Embalagens de Lajeado, no Rio Grande do Sul, pretende cassar decisão judicial que a impediu de utilizar créditos presumidos de IPI, imposto sobre produtos industrializados. A ministra Ellen Grace pediu vista do processo ao citar outro caso.
No recurso extraordinário 353.657 do Paraná, essas questões me parece que vieram a exame do tribunal, tanto a questão da isenção quanto da alíquota zero. De modo que, se os colegas que me antecedem não tiverem objeção, eu gostaria de pedir vista dos autos.
O julgamento foi suspenso com 2 votos contra a pretensão da empresa. Um do relator, ministro Marco Aurélio, proferido em agosto de 2009, e o outro da ministra Carmen Lúcia.
Para o ministro Marco Aurélio, se não houve pagamento de tributo no momento da compra dos insumos, não se pode falar em direito à compensação.
Armas que foram recolhidas na campanha de desarmamento não podem ser destruídas. As informações da Justiça Federal de São Paulo com Cíntia Ranuzia.
A União Federal não poderá mais destruir as armas de fogo apreendidas na campanha do desarmamento que estiverem em sua posse. A decisão da juíza federal Elizabeth Leão foi dada na ação que o Instituto do Patrimônio Histórico entrou na Justiça Federal de São Paulo para impedir que todas as armas apreendidas fossem destruídas. Segundo o Instituto, é importante a participação da Polícia Federal para constatar quais armas devem ser preservadas. Para a juíza, o decreto que determina a destruição das armas esbarra na garantia à proteção ao patrimônio histórico e cultural. Segundo ela, a própria Polícia Federal possui um museu em Brasília, que poderia ter interesse em algumas das armas de fogo entregues na campanha do desarmamento. A escolha do órgão que fará a triagem das armas será determinada no decorrer do processo. Elas deverão ficar guardadas até o julgamento final da ação.
E a Google deve fornecer ao Tribunal Superior Eleitoral o nome do responsável por um site favorável à candidata do PT à presidência, Dilma Rousseff.
O prazo de 24 horas estabelecido pelo ministro Henrique Neves do Tribunal Superior Eleitoral começa a ser contado do recebimento da notificação desta decisão.
A ação cautelar foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral por considerar que a Google hospeda site no qual não se podem identificar os responsáveis por seu conteúdo. Sustenta que o blog apresenta várias matérias enaltecendo a pré-candidata à presidência da República, Dilma Rousseff.
Pela lei das eleições, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, só é permitida a partir do dia 6 de julho. Por isso, o MPE pede a retirada do site do ar.
A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça negou recurso de uma neta que queria que a obrigação de pagar pensão alimentícia do pai, que mora no exterior, fosse transferida para os avós que vivem no Espírito Santo. Sheila Noleto tem detalhes do entendimento.
Mas o STJ entende que essa obrigação só existe quando for provada a incapacidade dos pais para alimentar os filhos. O avô contestou a ação, alegando que seus ganhos não são suficientes para pagar pensão à neta, porque além de seus gastos, ele sustenta uma filha menor de idade. Já a avó comprovou estar desempregada e não ter rendimentos para custear essas despesas. Para o ministro relator Aldir Passarinho Júnior, antes de acionar os avós na justiça, que comprovaram não terem condições de pagar a pensão, a mãe deveria mover uma ação de alimentos contra o pai da criança.
No Pará, um comerciante de 50 anos foi condenado a 21 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado por abusar de duas meninas, uma de 4 e outra de 9 anos de idade.
A sentença foi proferida na Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém. A juíza responsável pelo caso considerou que a culpabilidade do réu é gravíssima. Segundo ela, objetivando satisfazer sua própria lasciva, o acusado não se absteve de abusar de duas crianças, causando-lhes lastimáveis danos psicológicos para o resto da vida.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Ouça a Rádio Justiça via satélite, BrasilSat C2, frequência de descida 3.649 MHz, polarização vertical. PID de áudio 0350.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Senado aprova Estatuto da Igualdade Racial.
E veto ao fim do fator previdenciário gera protesto na Comissão de Relações Exteriores.
Confira agora os principais fatos do dia no Senado Federal.
Boa noite. 10 anos após a proposta ter sido apresentada pelo então deputado Paulo Paim, o Senado aprovou hoje o Estatuto da Igualdade Racial em sessão extraordinária.
O projeto foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça pela manhã.
E após um acordo entre os líderes partidários, foi encaminhado ao plenário. As informações sobre a proposta na reportagem de Jorge Cardim.
O Estatuto da Igualdade Racial busca combater a discriminação e garantir a igualdade de oportunidades e de direitos a todos os cidadãos brasileiros, independentemente da raça, etnia ou cor da pele. O projeto já passou por uma votação no Senado e foi modificado na Câmara dos Deputados. O relatório do senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, prevê a adoção de ações afirmativas pelo governo, garante o livre exercício das religiões e cultos de origem africana, reconhece a capoeira como esporte nacional e pune em praticar o racismo. No entanto, o texto retira os incentivos para as empresas que contratam trabalhadores negros e rejeita a criação de políticas nacionais de saúde específicas para negros e a política de cotas raciais. Demóstenes justifica que o acesso ao ensino superior deve privilegiar o mérito e argumenta que, geneticamente, não existem raças.
Essas mudanças, elas são relevantes porque incorporam a evolução ocorrida ao longo da tramitação, deixa claro, apesar da insatisfação de muitos, que nós temos que enfrentar as questões étnicas, uma vez que raça não existe. A raça que existe é a raça humana.
O projeto que cria o Estatuto da Igualdade Racial é discutido pelo Congresso há 10 anos. Ele foi apresentado pelo então deputado Paulo Paim em 2000 na Câmara dos Deputados e reapresentado em 2003 no Senado, quando Paim assumiu o mandato de senador.
A senadora Série Cessarenco, do PT de Mato Grosso, reclamou da retirada da política de cotas para negros nas universidades federais e das ações de saúde para os negros, especialmente para as mulheres.
Série Cessarenco alertou que a morte na hora do parto atinge 6 vezes mais as mulheres negras do que as brancas.
As ações de saúde da mulher negra devem ser priorizadas para atendimento especializado E é óbvio que precisamos de capacitação de agentes de saúde para atendê-las.
Mas, para o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, autor do projeto, o Estatuto da Igualdade Racial pode representar um importante avanço, mesmo sem os trechos que provocam polêmica.
Nós todos temos claro, que, como aqui foi dito, não é o projeto que gostaríamos, nem o ideal, mas foi aquilo que foi possível num aspecto de correlação de força do Senado da República. Eu dou esse depoimento para que fique muito claro o entendimento que nesse momento nós chegamos. E buscar o possível, não o ideal, mas o possível.
O presidente do Senado, José Sarney, um dos precursores do Estatuto, lembrou que a identidade do brasileiro foi forjada pelo africano e afirmou que a aprovação do Estatuto é o resgate de uma grande dívida.
O Estatuto da Igualdade Racial passa a vigorar assim que o presidente Lula sancionar a lei.
E na sessão ordinária, os senadores aprovaram empréstimos de mais de 480 milhões de reais para os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Ficou para a próxima semana a última sessão de discussão do novo Código de Processo Penal. A decisão foi tomada pelo presidente do Senado, José Sarney.
A terceira e última sessão para a discussão da proposta do novo Código de Processo Penal estava prevista para esta quarta-feira, mas a discussão foi adiada porque não havia número suficiente de senadores no plenário.
Durante os debates em plenário, o senador Mário Couto, do PSDB do Pará, comemorou a sanção pelo presidente Lula do reajuste de 7,72% para as aposentadorias e pensões maiores que um salário mínimo.
Mas o senador questionou a demora para dar o aumento. Também contestou os argumentos de quem afirma que o reajuste vai desequilibrar as contas da Previdência.
Eu fico muito triste quando eu vejo um ministro dizer assim: é porque vai custar 1,5 bilhão aos cofres da nação, a nação vai quebrar. Senador Paulo Paim, quanto gasta o governo com diárias? Quanto custa para o país os apadrinhados deste governo? Quanto custa? Senador Monsanto fala todo tempo nisto. Senador Monsanto fala que tem não sei quantos mil comissionados no governo ganhando até 10 mil reais por mês sem fazer nada.
O líder do Democratas, o senador José Agripino Maia, também elogiou o presidente Lula pela sanção da lei que concede o reajuste de 7,72% aos aposentados e pensionistas que ganham mais que um salário mínimo.
Ele ainda destacou a sanção da lei que perdoa as dívidas de até 10 mil reais dos pequenos produtores rurais.
José Agripino foi um dos senadores que defendeu a aprovação da medida provisória que beneficiou os agricultores.
A ação do parlamento e do parlamentar pode resultar e deve resultar em ações como essa, melhorar a vida do povo e entender as suas aflições e as suas dificuldades. E pela ação, trabalhar para que o povo viva melhor.
O senador Papaléu Paz, do PSDB do Amapá, pediu que as prefeituras de todo o país coloquem em prática a lei que regulamenta a profissão de mototaxista e motoboy.
Entre as medidas que precisam ser tomadas está a imposição do uso de colete refletivo e outros equipamentos de segurança.
Papaléu Paz também aponta a necessidade da concessão de novas licenças.
Creio que devemos estimular todos os municípios brasileiros que dispõem em seus territórios desse importante tipo de serviço a adotarem com brevidade maior possível as providências necessárias à correta, tranquila e segura atuação dos mototaxistas e dos motoboys. Com isso, ganha categoria e, sobretudo, toda a sociedade beneficiária de um serviço que se tornou verdadeiramente indispensável para a vida moderna.
Infância roubada. O drama das pequenas empregadas domésticas, reportagem produzida pela Rádio Senado, é uma das cinco finalistas do 10º Grande Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo.
A reportagem revela a realidade de 72,5% dos domésticos que estão na informalidade e 40 mil que trabalham apenas em troca de alimento e moradia.
O trabalho do jornalista Adriano Faria foi destacado no plenário pela senadora Série Cesarenco.
Comissões.
Além do Estatuto da Igualdade Racial, a Comissão de Constituição e Justiça também aprovou hoje o projeto que permite o pagamento de multas de trânsito em até 6 vezes.
O parcelamento vai impedir a inadimplência de muitos motoristas, afirma o autor da proposta, o senador Raimundo Colombo, do Democratas de Santa Catarina.
O relator, senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, concorda que as multas são eficazes para diminuir acidentes e irregularidades no trânsito e combater a impunidade, mas reafirmou o propósito propósito do projeto, que é o de permitir a quitação das dívidas.
Se em tese o peso das multas é capaz de induzir os cidadãos ao cumprimento da lei, na prática, a impossibilidade de se arcar com o pagamento de valores considerados excessivamente altos tem levado uma legião de infratores à inadimplência. A penalidade pode atingir valores incompatíveis com a capacidade de pagamento.
A educação à distância para pessoas com necessidades especiais foi o tema da audiência pública realizada hoje na Comissão de Educação do Senado.
Os senadores da comissão estudam políticas públicas que assegurem mais acesso ao ensino para os portadores de deficiência.
Durante a audiência solicitada pelo senador Flávio Arnes, do PT paranaense, o ex-ministro da Educação e presidente da Associação Brasileira de Cadeia Produtiva de Educação à Distância, Carlos Chiarelli, disse que 28 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Desses, 30% são analfabetos e somente 0,1% estão formalmente empregados.
Para a senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul, que presidiu a reunião, a educação à distância abre novas possibilidades de aprendizado e crescimento profissional para pessoas com deficiência.
E aí a gente vê o quão importante é a educação à distância e como ela está hoje perfazendo todas as áreas do conhecimento.
Na Comissão de Relações Exteriores, a oposição conseguiu impedir as votações previstas para hoje.
Os senadores da comissão deveriam decidir sobre duas indicações para os cargos de delegado da Unesco e de embaixador do Brasil em Portugal.
Mas os nomes não chegaram a ser votados por causa do veto do presidente Lula ao projeto que acabaria com o chamado fator previdenciário, como explicou o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará.
Não há como nós continuarmos submetidos aos vetos presidenciais. Ainda agora tivemos o fator previdenciário que foi vetado. Então é uma questão política.
Já o líder do PSDB, senador Arthur Virgílio, do Amazonas, cobrou a votação de todos os vetos pelo Congresso Nacional.
Não é fácil derrubar um veto presidencial. É muito difícil. Agora, é um dever constitucional se colocar o veto a voto, para nós, ao fim e ao cabo, sabermos o que pensou o Congresso daquilo. Se o Congresso quis manter, a palavra final do Congresso foi no sentido da manutenção do veto. Se o Congresso não quis manter, entendemos que a palavra final do Congresso foi a de não manter o veto, a de derrubar o veto. Agora, a palavra final teria que ser do Congresso.
Já o senador Monsanto, do PSC do Piauí, defendeu a derrubada do veto presidencial. Ele considera a manutenção do fator previdenciário injusta.
Cada um é que paga a sua aposentadoria. Não é presidente, não é ministro, não é partido e nada. O dinheiro está ali, é calculado. Tem gente que paga 54 anos e na hora que se aposenta 70 anos, morre com 6 meses. No Brasil, muita, grande maioria começa a trabalhar aos 16 anos de idade. Porque não existe isso no mundo. É o único país que tem esse fator redutor da Previdência.
Jornal do Senado. Apresentação Eni Monteiro e Vladimir Espinosa. Áudio Altino Moreira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.